Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, quarter speed.
I got a bad feeling about this.
21 gigawatts!
Para Nerd. Para Nerd.
Para Nerd.
Para Nerd. Um podcast para Nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Well, shake it up, baby, now.
Shake it up, baby.
Twist and shout. Twist and shout.
Saudações dubladas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 55º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio 55, voltamos a um assunto de cinema e abordamos um assunto que eu acho que vocês vão adorar ouvir, que será filmes ruins, mas que a dublagem salva.
E que o Nerdmaster adora.
Isso, e esse, para quem não reconheceu esta voz de risadinha de Fusca enguiçado, é o
Ícaro Freitas,
também conhecido como Senhor Seu Panda, do Pauta Livre News. E aí, Pandinha, como é que você tá?
Tô bem, viado. E você, como é que tá?
Você tá bem, viado? Porra, você tá bem.
Mas olha, você tá editando, porque tem uma vírgula aí.
Tem uma vírgula aí, né?
É, você editou, você não vai.
Vai ver como é que vai ter a edição depois, você vai ver como é que você vai falar, mas tudo bem. E além do senhor, seu panda, eu trouxe também, vindo do podcast em Boteco, Bruno Costa, o nosso querido amigo fuzileiro dos e-mails. E aí, Brunão, como é que você tá, querido?
Tranquilidade, Alexandre. Atrasado, mas com vontade.
Ah, tá tranquilo. Pra falar a verdade, essa pauta é a ideia dele. Então por isso que eu chamei ele também.
Isso não é conversa, num papo de almoço muito hilário, né?
É, né? Isso é aquele tipo da hora. As ideias pra podcast surgem dos piores lugares possíveis sempre, né? E este não é o único Bruno nesta conversa, que por uma incrível coincidência também eu tenho outro Bruno Costa, só que este Bruno Costa vem do site oscinéfilos.com.br e que no Twitter atende por Zumbirosca. E aí, Bruninho, como é que você tá?
Tudo beleza, Alexandre? Como é que tá? Tranquilo?
Fala pra galera aí, o que é oscinéfilos.com.br? Começa com um jabazinho básico aí.
Então, cara, o Cinéfilos é um site de crítica colaborativa, onde a galera pode mandar as críticas que a gente coloca, a gente publica sobre os filmes. E a gente tem um podcast também, enfim, que a gente fala sobre filmes, estreias da semana, lançamento, a gente faz lá uma brincadeira legal. E aí tipo chama a galera filme? Pra... Cara, a gente fala sobre tudo, cara. A gente não tem esse preconceito, não. A gente fala sobre todos os filmes, cara. Desde cult até blockbuster, a gente não tem essa, não.
Beleza. E o endereço é oscinéfilos.com.br, certo?
É isso aí, é isso aí. Muito convido bem. Todo mundo a acessar, ouvir lá o nosso podcast.
Está começando com um podcastzinho agora, com alguns episódios muito bacanas. Eu recomendo o episódio que eles fizeram sobre os Vingadores, né? Que eles já estão na ânsia. Aliás, todo mundo está na ânsia para ver essa porra desse filme, né? Ave Maria, acho que eu não conheço um nerd que não esteja na ânsia pra ver ciúme. Muito bem. E para continuar o nosso papo sobre cinema, eu trouxe também uma outra sumidade do ramo cinematográfico podcastal, que é o meu querido amigo e irmão Leonardo Miotti, a escravizaura do Jurassicast. E aí, Daniel?
Não, meu querido Alexandre, agora o Brunão também tá sendo escravo, viu?
Ah, mas tu ainda é a escrava, tu ainda é a mucama principal da...
E mas o viado
do Manuel tá então só como dono.
Ah, ele é estrela, gênio, né? Estrela, estrelinha lá, mesmo. Não faz nada, só dorme e grava o programa.
Beleza, hein?
Beleza, hein? Voltaremos daqui a pouquinho com todos esses maravilhosos convidados falando de filmes não tão maravilhosos assim, depois dos Nerd Mails, do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá. You got a nerd mail. Bom, estamos aqui para leitura de e-mails e comentários do Paranerd, e eu, em vez de trazer aquele gordo sem vergonha do Gabriel, resolvi trazer um outro amiguinho para vir falar aqui comigo. Se apresenta aí.
Eu sou o Bruno Costa, do cinéfilos.com.br, e vou ler esses e-mails junto com meu amigo Nerdmaster.
Muito bem, e para quem não sabe, o senhor Bruno Costa é nada mais nada menos que o irresponsável pelas novas vitrines do Paranerd, essa coisa maravilhosa que nós temos agora.
Valeu, tem nada, Alexandre, que isso, a gente tá aí pra ajudar mesmo, cara, pode contar comigo sempre.
E vamos ter novidades no Paranerd por tua culpa também, né?
Sim, sim, já estamos programando pra gente, de repente, dar uma reformulada na cara do Paranerd.
Olha, não vamos contar nada agora não, vai ficar de surpresa, vai, sim, se sim. Espera aí, que nem eu tô sabendo como é que tá a cara também, então. Bom, e a galera te encontra onde? Cinéfilos.com.br, né?
Isso, exatamente, Alexandre, a gente muito tem um podcast bom lá também. A gente faz uma brincadeira, falam sobre filmes, faz uma análise bacana. Galera que quiser escutar, estão todos convidados.
Quer dizer, não bastou você participar da edição que a gente está lançando agora, que é justamente aquela de filmes ruins que a dublagem salva, ainda tinha que te chamar para leitura de e-mails também, né?
Veja só você, né? É, sigam meus bons.
É um absurdo, né? Mas que coisa, tá bom. Tem Twitter, os cinéfilos?
@oiscinéfilos.
Muito bem. E o cara livro tem?
Olha, Facebook, você encontra a gente no facebook.com/oiscinéfilos.
Muito bem. E já que estamos falando de endereço de site dos outros,
sim,
para vocês, meus queridos ouvintes que estão ouvindo pelo feed do iTunes, lembre-se sempre que o Paranerd é um site, é um blog, é alguma coisa na internet cujo endereço é paranerdia.com.br. Faça o favor de dar uma passada no site, porque além do podcast, temos também posts variados, vídeos engraçaralhos e outras coisas do gênero, né? Muito bem.
Tá muito legal, o conteúdo do site tá show de bola.
Muito obrigado. E isso não foi pago, esse jabá, esse elogio foi sincero.
Tá? Com só certeza.
E se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, Bruninho, como é que faz?
Olha, o cara vai lá e digita paranerdia@paranerdia.com.br e manda sua mensagem.
E se o bicho tiver preguiça, o filho da mãe pode inclusive na página de contato do Paranerdia, que lá tem um formulário que é só preencher e mandar e-mail, cara. Só não manda e-mail quem tem preguiça mesmo.
Bando, é isso aí, não tem desculpa. Isso aí, vamos mandar e-mail.
Ou então os adeptos do LX, né?
É verdade.
Mas se a pessoa não quiser entrar em contato por e-mail, quiser entrar em contato pelo Twitter, Bruninho, como é que faz?
É muito fácil, Alexandre. O cara vai lá e @paranerdia.
E se quiser encontrar a gente no Facebook?
facebook.com/paranerdia.
É querer demais que a pessoa pense pouco, né? Paranerdia, saca? Paranerdia. Quer falar Paranerdia?
É muito fácil.
É o nome do site, é o nome do podcast, fácil, é a conta no fácil. Twitter, é a cara no Facebook, pomba!
Mas é fácil falar com o Alexandre, né, Alexandre?
Muito bem. Eu ainda quero que os ouvintes vão aos episódios antigos do Paranerdia, porque estamos sem comentários nenhum lá, a não ser um comentarista que está agora fazendo uma maratona, mas eu falo dele daqui a pouquinho. Inclusive o Sora LX, que vive se vangloriando, que só gosta de comentário, caramba, 4, tem que interagir, o caramba, 4, e ir lá nos episódios antigos, que é bom nada, né? Tá bom, não merece ser. ali. E um último recadinho antes da leitura dos comentários e dos e-mails. Os links patrocinados ainda estão com vento e popa. Se você, meu querido ouvinte, quiser fazer uma comprinha no Submarino ou no seu Saraiva, faz o favor de dar uma passadinha no Paranerdia primeiro, clica no link patrocinado e compra o que você quiser. Não precisa comprar o que está apresentado no link. Basta entrar pelo link e comprar o que você quiser, que se reverterá na graninha que faz esse site funcionar, né? Vamos assim dizer.
É isso aí, é isso aí. Vamos dar uma moral aqui pro Nerdmaster.
Isso, muito bem. Falando nos comentários, o primeiro comentário que eu gostaria de ler, e é justamente o agradecimento que eu quero fazer, é o ouvinte Alessandro Valentim, que começou uma verdadeira maratona nos primeiros episódios do Paranerd. E eis o comentário que ele fez no primeiro episódio. Ele disse o seguinte: Bom dia, Nerdmaster. Como comentei ontem, comecei a escutar seu podcast, aqui fica a impressão do seu primeiro episódio. Tenho observado que esses últimos anos, mais pessoas vêm criando interesse em coisas que se caracterizam como cultura nerd. Agora eu me pergunto, o que fez esse termo, tido como pejorativo em seus países de origem, se tornarem algo visto com bons olhos em nossa pátria amada? Interrogação que não tem no texto, mas tudo bem. Eu possuo esse questionamento por ver que é de conhecimento de todos a existência de um certo preconceito em relação aos nerds, mas mesmo assim existem aqueles que vestem a camisa e dizem aos quatro ventos que são nerds, mas quando olho para essas pessoas, em muitos casos não vejo dessa forma, e sim como algo superficial e modista. Quem, em sã consciência, escolhe ser um indivíduo marcado como estranho e provavelmente fruto de vários tipos de brincadeira de péssimo gosto? É por isso que eu levanto a ideia do ser nerd e do estar nerd. Os filmes da franquia A Vingança dos Nerds mostram isso claramente em seu próprio título, já que se trata de uma vingança à repressão sofrida por eles, e pelo que entendo, eles não escolheram ser. E sim, são. O cara tá mandando...
É, rapaz, impressionante.
Porra, quem...
Alessandro,
meus parabéns, viu, meu filho? Bom, vamos lá, vamos terminar, que tá ficando bonita a carta dele aqui. Tem uma cena em um dos filmes que realmente mostra isso, pois os protagonistas entram numa sociedade chamada Lambda, 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 e são apresentados aos seus novos amigos. Nessa sequência é mostrada uma variedade de pessoas que são interessadas em vários assuntos diferentes e estudam aquilo com paixão. Isto sim é uma pessoa nerd. Aquele que de alguma forma estuda e se especializa em determinados assuntos e tem um eterno sentimento de questionar o porquê das coisas e ir a fundo para desvendá-las, muito diferente de muitos que vestem roupas no padrão nerd, se é que pode existir isso. Existe, existem as camisas da Nerd Store.
Ticlin, ticlin.
Como se eu ganhasse alguma coisa por isso, né? Mas, só porque está na moda. Com tudo isso, fica claro para minha pessoa que existe sim uma relação muito clara em uma pessoa de fato ser nerd e outra que apenas está nerd. Atenciosamente, Alessandro Valentim de Souza, que no Twitter atende por @sandro_valentim. Alessandro, bicho, obrigado, viu?
Bacana, hein? Bacana. Bem legal isso aí,
cara. O comentário dele tem mais informação do que meu próprio episódio número 1.
Não, mas legal, cara, legal. Esse tipo de comentário é que enriquece, né, cara?
Porra, não. Esse tipo de comentário que faz o ALX pra achar que comentários realmente são muito melhores que e-mails. E eu tenho que concordar com isso nesse caso. Mas tudo bem.
Bacana o comentário, bacana.
Bom, e passando agora para os comentários do episódio 54 sobre Kaizoku Sentai Gokaija. Quem é um comentarista que você gostaria de falar, Bruninho?
Então, Nerdmaster, a gente pegou aqui o comentário do Luiz Gustavo Mendes, e que ele diz o seguinte: Nerdmaster, você está de parabéns com os temas. Desde que comecei a ouvir o Paranerd no 51... fiquei impressionado com a qualidade dos temas e dos convidados para tal. Agora, sobre Gokaija, é uma série realmente fantástica, apesar de algumas falhas no roteiro. Ah, não acho que tem tanta falha assim no roteiro.
Não, tem falha no roteiro, bicho, pelo seguinte fato. Isso é uma série japonesa pra criança.
É, mas acho legal, acho bacana, beleza, mas enfim. Ah,
tá bom, vai.
Infelizmente, não tivemos um poder supremo oficial dos Flashman. Mas o que mais me irritou foi a bazuca deles não ser o poder dos Changeman, que foi efetivamente a primeira bazuca. Change bazuca, né? E foi dado pra Oranger.
Tudo bem, eu até concordo, mas o Oranger não tinha outra coisa pra ele dar de poder. E eu não achei mal o poder supremo do Changeman ser o Change Robô. Eu achei bacana.
Achei bacana também, curti.
Bom, segue lá. Bom,
vamos lá. E se não se importa com o Jabá?
Nem um pouco, não se me importa nem um pouco. Pode mandar base. É.
O Sempocast, podcast só sobre Tokusatsu. Gravou até agora 2 episódios sobre Gokaija. Um sobre o começo da série e outro sobre o filme Super Sentai 199 Heroes Battle.
Uhum.
E em breve sairá a próxima parte com o final da série. Coincidentemente, o primeiro episódio também é o 54, né,
Neymar? E pior que
isso, beleza, hein?
E o pior que isso foi coincidência mesmo. Oh, e os bacana. Links para esses episódios em que o Senpu falou sobre o Gokaija estarão, obviamente, nos links relacionados deste Paranerdia. Bom, comentários lidos, vamos então agora a alguns abraços, né?
Sim,
um primeiro abraço para o Sr. Zaider, do Legcast, que fez um mimimi danado porque ele queria ser chamado também. É, se você atender a todos os mimimi, eu ter 50 convidados nesse episódio, né?
Ia ser um mega cast.
Porra.
Edwaza do
Edwaza
do Retro Players,
que participou do episódio, muito bom. Um abraço também para o Bruno Costa, mas não é este Bruno Costa que está falando comigo, e sim o Bruno Costa, o fuzileiro, o fotógrafo oficial do podcast em Boteco.
Diego Miyabi-sama, é isso mesmo?
É, o Diego Miyabi-sama. É isso aí.
Yabi-sama, então um abraço, Diego. Grande abraço aí pra você.
Um abraço também para Marcos, o gênio do mal. Do
esse é gente de boa cara. Demais.
Adoro esse filho da mãe.
É, esse aí também manda um abraço pra ele. Tá me devendo um programa, hein?
Quem mais?
Calaveira do Jurassic Cast, grande abraço
pra ele. Não, pior é que eu não acho que é o Calaveira do Jurassic Cast, senão ele tem
tá de sacanagem.
Eu acho que é um cara que tá usando o nome de Calaveira, eu não acho que seja o Manuel do
Jurassic
Cast.
É mesmo? Mas um abraço também.
Ah, um abraço de qualquer jeito, um abraço.
Sinta-se abraçado, então.
É, um abraço assim mesmo, um abraço porque eu não queria dar pro senhor a LX, né?
Um abraço, então a LX, um abraço pra você.
Pronto. É, né? Quem mais?
Drug. Um abraço pra ti, meu filho.
Isso, um abraço também para o Marco.
E o Chico do Couto. Grande abraço, meu filho.
E você conhece? Terminada essa sessão agora de leitura de comentários e abraços, vamos agora ao Cine Nerd, ao Curioso Nerd e ao episódio de hoje que tá sensacional, inclusive com a participação deste senhor que está aqui comigo, né? Quando a gente fala de filmes ruins, mas que a dublagem salva.
Verdade.
Tá bom, até daqui a 15 dias, gente boa, um abraço, Bruninho, brigadão,
valeu.
Vida longa e próspera lá para os cinéfilos e um obrigado.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
O Brasil tinha que passar.
Para o Curioso Nerds deste episódio, eu gostaria de falar sobre a série Mystery Science Theater 3000, que é a base para o filme mais idiota do mundo que foi discutido neste Paranerdia. A série, geralmente abreviada para MST3K, é uma série de televisão de cult de comédia americana criada por Joel Hodgson, que mostra um homem e dois robôs presos em um satélite no espaço que são forçados a assistir a filmes ruins. Hodgson originalmente interpretava o prisioneiro Joel Robinson. Quando ele saiu em 1993, o principal escritor da série, Mike Nelson, substituiu com uma nova vítima dos filmes B e continuou no papel até o fim da série. A série durou de 1988 até 1999, tendo 198 episódios, incluindo aí o longa-metragem que aqui no Brasil ficou conhecido como O Filme Mais Idiota do Mundo. Acredite, é verdade.
Did I tell you my mother's here?
The Mystery Science Theater 3000.
Cine Nerd. Para o Cine Nerd deste episódio, eu quero recomendar o único filme, vamos dizer, decente no meio dessa lista de maluquices que a gente falou, ou melhor dizendo, vai falar aqui neste episódio do Paranerd, que é nada mais, nada menos do que Curtindo a Vida Doidado. Se você viveu na década de 80 ou gosta desta década de filmes malucos, este é com certeza um dos maiores representantes dessa época. As Aventuras de Ferris Bueller, tendo um dia de gazeta na escola, são realmente sensacionais. Eu recomendo.
Podcast para nerds, nerds e nerds.
Dark as shame, darling, dark as shame.
Estamos de volta! Bom, senhores, estamos aqui reunidos, não para casar ninguém, mas para casar aqui as nossas ideias a respeito de filmes ruins, mas que a dublagem salva. Porém, antes da gente seguir para os filmes propriamente ditos, eu gostaria de falar um pouco a respeito da dublagem no Brasil. O que é que vocês acham a respeito disso? A dublagem no Brasil é realmente a melhor do mundo, como muita gente por aí diz? Panda, o que é que tu acha?
É, né, cara, eu acho assim, a dublagem do Brasil, eu acho que eu considero ela uma das melhores, né? Mas tem algumas dublagens que são uma droga, né, bicho? São uma porcaria. Por exemplo, esse tá passando um filme ridículo que a dublagem é uma bosta, agora na TV, que é a Mulher Gata, é uma bosta.
Que merda.
É que merda. Esse filme só é salvo por uma coisa. Halle Berry com roupas justas.
É verdade. É verdade. Acho que nem a Halle Berry com roupa justa salva esse filme, Bruno. Eu prefiro ver ela no Sword Fish, que ela paga peitinho.
Ele é massa, hein?
Esse é bronha.
Nossa, é massa, hein? Ele passa testando assim no bico, assim,
esse fica piscando. Esse filme que o Panda falou, meu irmão, puta que pariu, que
filme. É ruim, hein?
Cara, caralho.
Eu vi também que no cinema.
Conseguiram pegar a mulher gata e colocar pra ela uma origem mística, cara. Como é, irmão,
que é aquilo, cara? Que é aquilo?
Bom, deixa pra lá, a gente não tá aqui pra discutir a mulher gata, esquece isso. A gente faz qualquer dia desse um paraíso, filmes ruins de super-heróis.
Vai pegar todas as adaptações de quadrinho e lançar, né?
É, provavelmente, né? Bruninho, e aí, o que que tu curtes a dublagem brasileira, não curtes, prefere ver no original, qual é a tua opinião a respeito disso?
Cara, depende muito do filme, cara, tem filme que a dublagem brasileira salva, cara, e torna o filme muito mais divertido. Agora, tem filme que, cara, o original é perfeito, então você vê o original, na minha opinião, é a minha preferência, no caso. Mas falando da dublagem brasileira, cara, na minha opinião, realmente tá entre as melhores aí do mundo, cara. Principalmente pela criatividade do brasileiro, né? O brasileiro tem essa capacidade de dar uma interpretação diferenciada e você acaba marcando os personagens muito mais até pela dublagem. Certos personagens ficam muito marcados pela dublagem da pessoa que faz, entendeu?
Certo, é verdade. Brunão, e tu, que curtes filmes dublados, preferes original, como é a tua opinião a respeito da dublagem no Brasil?
Cara, pra mim depende muito do texto do filme. Às vezes você pega dublagens muito bem feitas, mas que se você não entender o enredo da história, tudo mata o filme. E outras coisas, dependendo do filme, tu pega umas cenas clássicas que só valem no som original.
Verdade.
Sim.
E como o Bruno falou, você marca muito o filme, pega a dublagem por causa do personagem. A dublagem bem feita salva um filme.
Sim, isso, inclusive é o tema desse Paranerd de hoje, justamente que só a dublagem salva mesmo.
Eu tava aqui comentando com a minha irmã que ia gravar um podcast sobre filmes dublados lá, que ela se amarra em ver seriado tudo com legenda. Também, dependendo, às vezes você só consegue entender muita coisa lendo a legenda.
Sim.
Mas tem muito filme, um exemplo é o... aquele caçador... deu um branco agora no título todo do filme, do Caçador de Raios.
É o Percy Jackson.
Percy Jackson. A dublagem feita, a adaptação da dublagem, o texto, aquela piada que eles fazem na dublagem... essa levada do Zé Ramalho tá perfeita.
Perfeito, porra, cara.
Aquilo foi uma tirada ideal. É só saber adaptar a história pro idioma que ela vai ser vendido.
Mas o fora, sabe o que é disso aí? É que tem filmes que a piada, quando você vê ela no original e na legenda, é perfeita, mas quando vão traduzir, parece que eles dão uma maquiada.
Tá, né? Mas tem um detalhe. É o que a diferença entre versão brasileira e dublagem brasileira. Perfeito. Até que eu escutei. Eu tô tirando essa frase do Paranerd, não, opa, escorregada. Do Nerdcast que eles fizeram com o Ender Bezerra, com o dublador do Goku.
Mas tu também tá tirando isso do Paranerdia 48 com o Ricardo Juarez, porque ele falou a mesma coisa.
Não, opa, desculpa, que eu... essa é verdade, eu também ouvi essa lá.
Então, tem uma coisa que o Brunão falou aí que é importante, cara. Tem piadas, inclusive, que não funcionam quando são traduzidas pra nossa língua, até pela questão da cultura, né, cara?
Lógico.
A gente não assimila aquela piada. Então, tem muitos dubladores, como é o caso do próprio Guilherme Briggs, Brunão, que faz o quê? Ele consegue adaptar aquela situação pra uma situação mais nacional.
Esse é o Ginho gelado!
Esse é o Ginho gelado!
E não. A gente não poderia falar de dublagens e filmes dublados sem ter a opinião de uma das maiores autoridades podcastais brasileiras nisso, que é o senhor Leonardo Miotti e o Jurassicast, porque afinal de contas, esses cornos só me falam de filme se a dublagem for uma dublagem que seja saudosista. Ou estou mentindo, Miotti?
A gente se importa muito com a dublagem, sim. Mas tem muito filme que não tem nem dublagem pra gente falar, né? Mas.
Sim, eu sei, mas quando vocês falam de um filme, vocês dão uma ênfase tremenda pra dublagem. Tanto é assim que os episódios de Elo Perdido que vocês têm com dubladores estão, na minha modesta opinião, entre os melhores episódios de entrevista de dublador da internet brasileira inteira.
E eu digo mais, hein? Esses do Elo Perdido são os únicos que ficam no meu celular. O restante roda tudo. Por que pareça, sério. São os melhores mesmo.
Cara, eu não apaguei o Elo Perdido do Mário Jorge, muito menos do Monja. Cara, eu tenho eles. Na hora que eu quero rir, eu boto do Mário Jorge. Na hora que eu quero me emocionar, eu boto do Monja, cara.
Que diabo?
Fantástico.
Que
diabo? Ô, diabo,
merda! Que isso assim?
Eu sou o galo, eu sou o galo, eu não sou o cachorro, eu sou o galo!
Puta que
pariu. Pior que eu perdi a chance de falar com o Monja um tempo desse, não foi, meu? Ele tava lá com os moleques, tava trabalhando, quando falaram, pô, o Monja Adi tava aqui, puta que pariu.
Eu falei, eu já conversei com o Monja, lá, eu sou muito besta.
Eu já encontrei o Monja ao vivo, já conheci com ele, até almocei com ele.
Então pronto, isso que se chama ser besta, né? Pronto.
O Alexandre participou do MRG, fudeu.
Mas deixa eu falar uma coisinha aqui sobre a dublagem.
Vou falar
uma coisa que o Monja falou.
Pois não.
Eu adoro muito a dublagem. A dublagem ainda é boa.
Uhum.
Só que não é como antigamente.
Sim.
Por um motivo só. Eles gravam separado um do outro.
Ah, é verdade. Eu
assistia a dublagem quando eu tava aí no Rio.
Sim.
Né, no começo do ano. Eu vi a Mônica Rossi dublando. Eu vi a Marisa Leal dublando.
Pode escrever.
Né? Verdade. E cada um por si. O Monja fala o quê? Que a dublagem hoje em dia perdeu a alma.
Ele até falou que eles gravavam tudo junto, né?
Era tudo junto. Sim, antigamente era tudo junto.
Roseirinho
era tudo junto. Gravação normalmente era tudo junto, ou seja, a galera zoava uns com os outros na sala, no meio da brincadeira. Inclusive, uma dessas dublagens com todo mundo junto está na pauta, que é um filme chamado O Filme Mais Idiota do Mundo.
Inclusive, ô Miotti. Não sei se você lembra, cara, mas ficava um microfone e a galera ficava se revezando. Acho que isso bem no começo, não era isso?
Sim.
Era assim, a Marisa falou que os Goonies, a Marisa Leal, né?
Sim.
Os Goonies era todo mundo no estúdio gravando.
Cara, que foda, hein, cara.
Imagina aquelas crianças todas lá fazendo a gravação.
Vocês já viram, ou melhor, ouviram, um vídeo que tem no YouTube, que é o Briggs e a galera de dubladores que me fugiu o nome agora, fazendo um audiodrama do Holy Avengers.
Já.
Porra, cara, aquilo é hilário.
É muito.
E os caras gravaram tudo junto, que você vê que não tem corte. Mesmo com a edição boa de áudio, tu percebe que aquilo ali foi montado tudo junto.
Sim.
As piadas encaixam.
Muito bom. O Briggs é fanzaço do povo lá do Holy Avengers, então ele fez ele pediu autorização pro Cassaro para poder fazer esse audiodrama. Óbvio que o Cassaro... não, vou falar. O Guilherme Briggs tá querendo fazer um audiodrama do Holy Avengers? Não, quero não.
É, manda merda, né?
Não.
Cara chato pra caramba.
Chato pra caraca, né?
Máscara aqui. Era
chato. Era pouco conhecido, né?
É óbvio que o link para este vídeo estará aqui nos links relacionados. Muito bem.
São quatro vídeos, hein?
Não tem problema, eu boto quatro links. Ora bolas.
Beleza, hein?
Muito difícil fazer isso. Mas
boto também o link pra esse áudio aí do Cassaro falando isso aí também.
Tá bom. Miotti.
Olha.
Vamos botar assim, dublador masculino e dubladora feminina favoritos.
Meu dublador masculino favorito é o André Filho.
Porra,
quem não sabe, né, pra quem não sabe quem é André Filho, ele dublou nada mais nada menos que o Superman e dublou também o Stallone.
Sim.
Ei, Adriano!
Ah, por que será, né?
Por que eu gosto desse cara?
Por causa do Rock.
Vou dar exemplo do Superman. Tá, eu cresci vendo Superman, meu herói favorito e tudo. Mas ele no Superman, ele faz três personagens, na verdade. É o mesmo personagem, mas três jeitos diferentes. O Clark em Smallville, uma voz mais jovem, né?
Sim.
O próprio Clark, que ele atua como o Christopher Reeve, e o Superman. Você pode ver que a entonação da voz dele muda.
Cara, o bom do André Filho nessa interpretação, cara, é que casa tão bem com o Christopher Reeve, que tu vê que o Christopher Reeve, isso eu tô chupando mesmo do que eu ouvi no Jurassic Cast de Superman, e dane-se, porque eu sou fã desses putos mesmo. O Christopher Reeve, ele atuava, quando ele era o Clark, ele ficava encurvado, meio corcunda, dada aquela aparência de frágil, tal coisa. Quando ele botava a roupa do Superman, era aquele cara altivo, peito estufado, franjinha pega rapaz.
Nossa, que manejo, né?
Eu vou te contar um negócio, cara. A dublagem do André Filho nessas cenas, tu vê que o cara imposta a voz quando ele é o super-homem e faz aquela voz de loser no Clark, cara. É fantástico, é fenomenal. Fenomenal mesmo. Parabéns, Miotti. Escolheu bem pra caramba. E feminino, dubladora feminina, quem você gosta mais?
Dubladora feminina, eu gosto muito da Mônica Rossi, além de vê-la dublando, né? A Mônica Rossi e a Marisa Leal, mas a minha dubladora favorita é a Marlene Costa. É a dubladora é a mãe da Fernanda Fernandes, né? Todo mundo conhece aí pelo Jovem Nerd.
Sim.
E ela dublou a Elaine do Aperto Cinto Sumiu, como um dos trabalhos, né?
Cara, não fala da Fernanda Fernandes no Jovem Nerd, que me lembra aquela cara. Nossa! Eu adorava a sua irmã!
Cara, eu adoro ela.
Ela é super, nossa. Ela é super.
Ah, super!
Que show, nossa!
Alô, Tony, um beijo no teu coração. Agora que eu já gravei MRG, me chama pro Nerdcast, tá?
Nossa senhora!
Oferecido.
É?
Mas rapidinho, só
fala,
só falar sobre uma aqui.
Termina,
acabei de lembrar.
Manda.
O nome dela é Sumara Luiz.
Sumara Luiz.
Você sabe quem essa mulher fez, né? Aquelas vozes dos anos 80 era tudo ela.
Sim, sim. Ela era dubladora da Meryl Streep, se eu não me engano, não era?
Acho que a Meryl Streep tem.
Glenn Close também, eu acho.
Só sabem disso que eu botei o link agora, né?
Não. Lembra da Gato e Rato?
Hein?
A Gato e Rato com a. Não! Adão de Vermelho.
Ah, Adão de Vermelho é foda, cara. Adão
de Vermelho é com ela.
A Gato e o Rato é com ela também?
Também.
A Gato e o Rato é ela também que faz a...
Maneiro, hein?
Aí vamos ao nome completo. Bruno Costa dos Cinéfilos, né? Que é o nome completo dele, né? Dublador masculino favorito e dubladora feminina favorita.
Cara, dublador masculino, eu vou escolher um cara que, pelos desenhos, a voz dele acabou sendo muito marcante pra mim, que é o Orlando Drummond, cara. Acho que, porra, Orlando Drummond, cara, pra quem não conhece, né, não sei se...
Será que tem alguém que não conhece
o Orlando Drummond? Pois é, Popeye, Scooby-Doo, Vingador, enfim...
Tá, quem não conhece dublagem é o seu peru da escolinha do professor Raimundo.
Exatamente.
Porra.
Que tá, cara, nessa lista também, né? Eu acho o seguinte, cara. Um cara que consegue ficar 30 anos, né, Miotti? Mais ou menos isso, né?
Isso.
Um personagem, cara, e entrar no livro dos recordes, porra, merece meu total respeito. Eu acho que o Orlando Drummond tá aí pra mim entre os tops dubladores aí do Brasil. Inclusive, tem até uma história engraçada que ele conta de como ele inventou a voz do Scooby-Doo. Não sei se vocês conhecem. Posso contar rapidinho aqui, Alexandre?
Por favor.
Então tá. Ele tava na casa dele, tinha um monte de gato perto da casa dele, porra, os gatos fazendo um barulho do cacete. Ele, porra, que porra de bicho é esse fazendo barulho aqui? Aí ele foi abrir a janela e viu que era um monte de gato, né? Ele falou, porra, quer saber de uma coisa? Eu vou espantar essa bicharada toda. Aí começou o negócio. Aí saiu a voz, cara, do Scooby-Doo. E aí ele conta isso, até brincando, falando que a mulher dele não entendeu. Ah, o que é isso, rapaz? Não sei o quê. Quem tava na casa não entendeu, enfim. E aí ele conta que daí surgiu a inspiração pra voz do Scooby-Doo, cara.
Cara, e aqui cabe, vamos dizer, uma menção honrosa ao nosso querido Mário Monjardim, porque afinal de contas, por pouco que ele também não tava no Guinness com a história do Salsicha, né? Porque, porra... Foi por muito, muito pouco que ele não ficou junto com o Drummond como Scooby-Doo e ele como Salsicha. Mas também é uma sacanagem que o Mário Monjardim trabalhava três vezes mais que o Drummond na porra da dublagem do Scooby-Doo, né? Mas tudo bem. Isso não vem ao caso também. Não, isso não desmerece o talento do Drummond de maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
O Guilherme Briggs, que a gente até falou agora aqui, ele sempre que ele dá entrevista, ele cita o nome do Drummond, enfim... E eu acho isso importante, né, cara? Isso mostra o respeito e mostra principalmente que a importância, né, cara?
Beleza.
Do Drummond aí no meio da dublagem.
E dubladora feminina, Bruninho? Qual é?
Cara, dubladora feminina, eu tenho uma que eu acredito que vocês conheçam, que é a Miriam Fischer, cara.
Miriam Fischer.
A voz da Drew Barrymore, Nicole Kidman, Jodie Foster. Inclusive, ela tem até também uma história engraçada, porque no começo não se tinha muitos dubladores pra crianças, adolescentes e tudo mais. E ela fazia essas vozes. Inclusive, os filmes da Sessão da Tarde aí que a gente vê, muitas das vozes de crianças e adolescentes são dela, cara.
Sim, perfeito, perfeito. Brunão, tua vez. Dublador masculino favorito.
Porra, já roubaram o meu.
Ah, fala de novo, dane-se.
Cara, sem sacanagem. Orlando Drummond.
É,
foda. Pelo Scooby, não só pelo, mas o jeito dele fazer todos os personagens. Porra, você vê a diferença do Scooby-Doo, do Alf e do Vingador.
É, cara, impressionante.
A diferença é que ele... Você não percebe que é a mesma pessoa.
Uhum. Muito bem.
O Briggs entra empatado com ele pra mim nessa lista.
Sim.
O Briggs. Guilherme Briggs.
Guilherme Briggs, tá.
Uhum. Ele entra empatado nessa lista, pra mim, como dublador de voz masculina. E
uma coisa engraçada sobre o Briggs, ele foi o primeiro dublador que eu consegui reconhecer a voz no, nos desenhos. Talvez porque na época que o Briggs começou a atuar, eu já tava meio macaco velho, então eu já tava começando a prestar atenção na dublagem e tal e coisa, uhum. Mas ele foi o primeiro dublador que quando eu ouvi a voz dele, ah não, ele é o Guilherme Briggs. Ah, é, olha, ali é o Guilherme Briggs, porque ele tem umas imitações, ele tem uma mania de botar Tacaco do Silvio Santos e tudo quanto é personagem que ele faz, né?
Sim. Então, oi.
Oi, vai. Oi.
Mas mochei.
No Cosmo do Padrinhos Mágicos, cara, é um negócio de fazer imitação do Silvio Santos que é direto, cara. É direto. Uma coisa de louco.
E não, feminino. Mas você sabe o que eu acho engraçado? Eu acho o Cosmo a versão light do Freakazoid.
Ah, mas é. Mas o Briggs, com certeza, no Cosmo do Padrinhos Mágicos, ele tá matando a saudade do Freakazoid.
Com certeza. Com certeza. Agora o Daggett também era
bom. O Daggett era foda, né? Daggett era
os castores pirados. Ô, Norminho! Mas assim, não,
né? 2 horas da manhã essa porra passava em Manaus, eu tava 2 horas da manhã assistindo, olha, tá louco?
E, Brunão, dubladora feminina?
Dubladora feminina pra mim, não sei se vocês vão lembrar. Marisa Leal.
Ah, não! Não! Nunca ouvi falar.
Eu só lembro de um personagem que eu lembro dela como dubladora, que era o Baby, que era Hilary.
Uhum.
Eu só lembro desse personagem, mas o jeito dela encaixar a voz do Baby era engraçadíssimo.
Então, mano, eu vou aproveitar o teu entrada, que você acabou de roubar a minha dubladora favorita feminina. Obrigado.
É, aqui, ó, brother, esquece. Vai ter, o que vai ter de dublador.
Então, eu vou aproveitar essa tua entrada da dubladora feminina e dizer simplesmente que a Marisa Leal fez Baby da Família Dinossauro, Ariel da Pequena Sereia, Dot do Animaniacs, o Littlefoot e a Patassaura no Em Busca do Vale Encantado. Os dois personagens era a Marisa Leal, e contracenando ao mesmo tempo, ela tinha que trocar de voz na mesma cena. Tá.
Ela fez o Tico e Teco, um dos dois.
Tico, o Tico, do Tico e Teco. O Ervilha, no Mucha Lucha. Lince Negra no X-Men Evolution, a Linka do Capitão Planeta, a Lucy no Charlie Brown, a Willy Kitt nos Thundercats, a número 5 na Turma do Bairro, e sim, eu tô lendo a Wikipedia, foda-se.
Não, faz melhor. Em vez de ler a Wikipedia, escuta o Jurassic Cast dela perdido com ela.
Nossa, ticlin.
É lógico que vai estar linkado a sensacional entrevista com Marisa Leal.
Ela estava furiosa
com o cenário atual da dublagem brasileira. Sim. Eu recomendo para vocês saberem com os bastidores da dublagem brasileira.
Cara, entendeu? Eu gosto muito desses podcasts mamilos. Olha, o pessoal mostra mesmo que... Sabe, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Acho legal.
Bom, Panda, dublador masculino favorito?
Ah, o dublador que realmente eu gosto, ele faz um personagem que só uma frase dele já representa boa parte do dia a dia do trabalho do pessoal. Vamos ver se vocês reconhecem o personagem. Não existe trabalho ruim, senhora. O ruim é ter de trabalho.
Carlos Seidel! Ô, Seu Madruga!
Rapaz, Seu Madruga é cult, rapaz.
Só não te dou outra, porque...
Cara, escuta essa frase lá no, na empresa que eu trabalho. Nego tá proibido de usar a camisa. O quê? A minha equipe, a galera que trabalha comigo, o nego se juntou, 16 caboclos, 16 cabeças, compraram a camisa. Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Botaram por baixo do uniforme. Caraca. Só que o tecido do uniforme, a camiseta é um tecido fino. Todo mundo tem que trabalhar com a camiseta por baixo. Então tava visível.
Caralho.
Motivo e agora
da empresa,
não, cara. É. A gente entrou na onda do foda-se no processo. Nossa. A gente vai mandar fazer a camisa. Assim, na frente tem um desenho qualquer nas costas. tá bem grande, foda-se, me processa.
Cara, ele tem a, tem a mais famosa frase do Seu Madruga, né, que a vingança nunca é plena, mata
a mata alma e envenena.
Claro, é foda, é. Mas, é, cara, o Carlos Seidel é uma criatura que, porra, não tem nem o que dizer dele. O Seu Madruga...
Esse é o dublador mais foda por causa do Seu Madruga, só o Seu Madruga...
O Seu Madruga não seria o Seu Madruga sem o Carlos Seidel.
O programa do Chaves todo não seria só se não fosse a dublagem, né?
Claro. Pô,
a dublagem é. É absurda, absurda, muito boa, cara, muito boa.
O pessoal já fica esperto, né, porque tem um... Só pra complementar, né?
Fala.
O pessoal que quiser assistir o Chaves pode assistir no YouTube, né? Só que é a versão chicana, né?
Eita, pelo amor de Deus.
Não, não dá, cara. Não dá pra assistir a versão. Eu não consigo achar graça.
Da graça.
Eu não consigo rir tanto com a versão chicana quanto tem a versão brasileira, pois cara.
É. Não, mas só pra dizer, né? Porque o pessoal diz que... Ah, não...
Panda, eu só consegui assistir um episódio do Chaves no YouTube, aquele que o Seu Madruga volta pra vila.
É, porque esse não existe no Brasil.
Esse não existe. Só consegui assistir esse, cara. O restante é o... Porra, tá que pariu, é uma merda.
Não, não, não. Aquele não foi o Nelson Machado que disse que a reação dos atores no programa não tinha encenação, não tinha atuação.
Real. Sim, mas dá pra ver no episódio, dá pra ver no episódio que eles não tão encenando. Eles estão lá dando boas-vindas mesmo pro Ramon.
Foda, né, cara? Muito maneiro.
Muito foda.
Quem já viu o vídeo da homenagem que eles fizeram no México, já quando... Acho que depois da morte do Ramon Fernandes, que reuniram o elenco, fizeram um especial pra homenagear ele. A atriz que faz a Chiquinha vai fazer o quê? Ai, papite, o lindo, ela desanta de chorar.
Ah, é. Porra.
Não vi isso, não.
Porra, o cara era a alma do Chaves, o Madruga.
Porra,
o Dom Ramon, que aliás é Ramon Valdez, não é Ramon Fernandes, era Ramon Valdez. Ei, cara, né, mas vale pra, pelo menos eu consertei na hora, eu não vou tomar paradoxo. O Ramon Valdez era a alma do Chaves, porra, era a alma do programa. Assim. O programa perdeu 90% da graça quando ele tava fora das cenas.
Verdade, concordo. Mas
sabe que isso aí foi por causa também do Kiko, né?
Tá, mas, cara, o Madruga... Engraçado que o Kiko saiu antes, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo conhece essa história. Mas antes dele levar o Seu Madruga, teve uma época que tava só sem o Kiko. O Madruga ainda tava lá e aguentava o programa numa boa. Agora, saiu o Kiko, saiu o Madruga, aqueles episódios ridículos, por exemplo, do restaurante da Florinda, porra, aquilo não tem graça nenhuma.
É, cara, agora, aquilo ali é muito ruim.
Na minha opinião, eu achava, né, que eles deveriam ter cortado a cabeça do Seu Madruga, guardado num vidro, né, e esperasse a tecnologia chegar no ponto que reavivava só pela cabeça, né?
Que ideia, gente. Tu vai querer aqueles jarros do Futurama, né? Tá.
Sim, claro.
Tá bom.
Vai que funciona.
Tá, Panda, tá. Eu não vou discutir com o tio.
Mas estão congelando cabeça
lá nos Estados Unidos, Panda, porra. Tá bom. É que tem maluco que tem você em todas as partes do mundo, Panda.
Mas que posso falar uma parada de coração? Posso falar uma parada de coração? Não levo o menor fé que essa porra vai dar certo um dia.
Mas tudo bem, deixa pra lá. Isso não importa agora. Vamos voltar pro foco. Panda, dubladora feminina favorita?
A Mônica Rossi, né?
Boa, beleza.
Opa, Priscila, né?
Muito bom, Priscila.
Então, pra mim é só por causa da Priscila.
Ah, mas tem, porra, Priscila, quem mais?
Jessica Rabbit.
Jessica Rabbit, manda aí.
Sharon Stone.
Demi Moore. E assistam também a entrevista dela no Jurassic Cast, que tá sensacional.
Ela não fez entrevista, não. Ela fez o programa com a gente, do Roger Rabbit.
Ah, mas ela contou um pouco também da vida dela no programa. Não foi só o programa, acabou. Ela contou um pouquinho dos bastidores da gravação do Roger Rabbit. Da dublagem do Roger Rabbit, o caramba. Então foi uma entrevista assim, Miotti. Não adianta eu dizer que não foi.
Miotti, tá aqui.
Não foi não, mas tudo bem. Vai lá, você tá
morrendo hoje. E foi o mais foda dos teatrinhos até hoje no Jurassic Cast. Sim, pronto, sim. Falei.
Gostosa!
Só gostosa! Ai, que gostosa!
Mais maneiro que aquele do Indiana Jones lá, das cobrinhas?
Muito mais, porque teve os dubladores fazendo os personagens do teatrinho, Bruno. Porra, participou o Monja, participou o Mário Jorge, participou a filha do Mário Jorge também, pô.
Não, tudo bem.
Mas, cara, até o meu teatrinho do Aventureiros do Bairro Proibido ficou uma merda perto desse, pô.
Entendi, tá bom, tudo bem.
Bom, vamos lá. E para terminar essa zona, meu dublador masculino favorito, que graças a Deus ninguém falou, é nada mais nada menos do que a voz de Mun-Ra, Silvio Nava.
Nossa, pensei que ia falar Silvio Santos.
Não,
Silvio
Maoi. E vocês estão falando aqui, vocês falaram muito bem em dubladores que você consegue ver que ele muda a voz pra caramba, cara, mas ninguém é mais capaz de mudar de voz do que o Silvio Navas. Porque o cara simplesmente é o Mun-Ra, é o Gomes da família Adams, é o papai Smurf, o Smurf vaidoso e o Smurf fazendeiro nos Smurfs, sim, além de dezenas de outros personagens.
Darth Vader.
Darth Vader, não. Darth Vader é um caso à parte, eu nem falo do Darth Vader, porque eu nem mereço, eu não tenho honra suficiente para falar da dublagem do Darth Vader do Sr. Silvio Navas, que inclusive tem a entrevista que ele deu para mim aqui no Paranerdia, Catim, tem que ter link também do Paranerdia no próprio Paranerdia, senão é uma merda, né? E que obviamente, ele fez até o favor de gravar 3 vinhetinhas pra mim, daquele tipo, você está ouvindo Paranerdia, com a voz do Mun-Ra, com a voz do Darth Vader e com a voz do Papai Smurf, que ficaram fodas pra caralho, na minha modesta opinião de quem editou esta porra. E de dubladora feminina, eu já falei, né, Marisa Leal, porque ela... Na minha opinião, ela é a versão feminina do Silvio Navas, cara, porque é com certeza uma das dubladoras femininas mais versáteis também, porque, pô, só aquela história que eu acabei de falar da Patasaura e do Littlefoot no mesmo filme, na mesma cena, cara. É uma coisa que eu fiquei maluco de saber disso na entrevista do Jurassic Cast. Porque eu até tinha percebido a Patasaura como sendo a Marisa Leal, mas não tinha me caído ainda a ficha que o Littlefoot também era a Marisa Leal, porque a voz do Littlefoot não é igual à voz da Patasaura.
O Alexandre, você tava falando dessa questão de versatilidade e tal, não sei. Cara, te falar uma coisa, eu acho que no Brasil, acho que essa é uma característica dos dubladores brasileiros, cara, porque eu não vejo essa capacidade de dublagem, pelo menos dos filmes que eu tenho acesso e tudo mais, eu não vejo essa capacidade de versatilidade, nem vejo as pessoas comentarem isso de outras dublagens.
Lá fora, Bruninho, lá fora, eu só vi uma atuação tão versátil quanto a dos dubladores brasileiros, que é o único... Portugal. É o único... Não, senhor. É o único animado da Disney que eu não consigo assistir dublado. Aladdin. Porque tem Robbie Williams no papel do gênio. E Robbie todas Williams, aquelas caracterizações que o gênio tem no filme do Aladdin, Schwarzenegger, Groucho Marx e o Caramba 4, é o Robbie Williams imitando os atores para poder fazer os personagens. Porque todo mundo aqui tá mais do que careca de saber, e você, ouvinte do Paranerdia, também já tá cansado de saber disso. Lá fora, eles primeiro dublam, depois desenham por cima da atuação do dublador. Então, quando aparece o Schwarzenegger, é porque o Robbie Williams estava imitando o Schwarzenegger na cena. Quando aparece o Groucho Marx, é porque o Robbie Williams estava fazendo o Groucho Marx na cena. Então, foram os desenhistas que tiveram que se adaptar à versatilidade maluca do Robbie Williams.
Foda, né, cara?
Foda demais. Bom, passando dessa história dos dubladores para a dublagem propriamente dita, temos exemplos aqui de filmes que geral considera como filmes ruins, mas que a dublagem consegue salvar, fazendo um jabá pro Hermes, na minha opinião, de merda. Eu acho que a maior representante da listinha que eu tinha feito é, sem sombra de dúvida, Mestres do Universo, ou também conhecido como O Filme do He-Man, né?
O filme do He-Man,
cara. Quando o pessoal fala Mestres do Universo, às vezes a pessoa não se toca o que é Mestres do Universo. Agora, falou Filme do He-Man, todo mundo sabe do que se trata, né? Não?
Sim.
Com certeza.
Com certeza.
O terror da Sessão da Tarde.
Alguém aqui discorda que o filme do He-Man é ruim?
Porra, total, né, cara?
Pô, o filme do He-Man é uma merda, né, cara?
O filme do He-Man é uma merda. Além dele estar só de sunguinha e mostrando os peitos, né? Mas é estranho, hein?
Cara, eu estou, sim, inclusive, esperando pelo já prometido Jurassic Cast.
Vai ter.
Universo. Porque é público notório, inclusive o Calaveira já falou isso aqui no Paranerd, é que o Calaveira odeia de todas as forças o Mestres do Universo. Então eu estou doido para ver a reação de Rodrigo Silveira, vulgo Manuel Calaveira, quando vocês gravarem sobre o Mestres do Universo.
Tanto que ele falou que não vai assistir o filme antes.
Eita! Ele falou.
Não vou assistir.
No escuro assim, Miotti?
É, ele falou que já viu há muito tempo, né?
Ah, já viu. Ah, bem, pô.
Pensei que não tinha visto. Não, já viu, porque ele não gosta.
Ah. Papo de no escuro, hein? É tenso, hein?
Eita.
Tá na parede, por favor, hein?
Eu gosto, vou falar uma coisa aqui pra vocês, um segredinho. Sem ele saber.
Sim, sim.
Ah, oi. Tem um filme que a gente fez, um Jurassic Cast, que vocês não vão acreditar que ele não assistiu antes. Ele assistiu há muito tempo, mas antes de a gente gravar ele não tinha assistido. Que foi um dos melhores programas que a gente fez. Foi do Indiana Jones.
Ah, mas o Indiana Jones, quem assiste uma vez?
Não, mas eu sei, mas assim, é bom você assistir antes. É bom você assistir. Porque teve coisa que ele nem lembrava, mas acabou sendo um dos nossos melhores programas sem ele ter
visto. Cara, eu quase infartei quando eu ouvi o programa do Indiana Jones, cara. Porque foi um que vocês me fizeram quase cair da cadeira de tanto dar risada, cara. Putz grila. Brunão!
Oi.
Opinião sobre Mestres do Universo.
Pra resumir, uma merda.
Aê! Uma merda. Porém,
usar a dublagem na versão original, a versão que passou na Sessão da Tarde, com os dubladores do desenho, salva o filme, mas o enredo é uma cagada do início ao fim.
O esqueleto com aquele esquema de Darth Vader, igual o Darth Vader na cidade, tá foda.
Se você botar, sem sacanagem, você pegar aquela cena e meter a Marcha Imperial na cena, casa perfeito. Ele é o Darth Vader branco.
Agora sabe aquele esqueleto ali que me lembra? Me lembra daquele morte do Bill e Ted.
A morte do Bill e Ted. É,
se tu for ver, a iluminação é igualzinha.
É mesmo. Bruninho, o que, tu acha a respeito?
Cara, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que a gente ficou com a ideia do desenho na cabeça, cara. E, porra, aquilo não tem nada a ver com desenho, né, cara? Não segue...
Bruninho. Não
segue absolutamente nada. Oi.
Você tem quantos anos? Desculpa.
Eu tô com 29, cara.
29. Eu tô com 30. O Alexandre tá com 30 e... 40 e pouco, né,
Alexandre? 40 e pouco é a puta que te pariu. Eu tô com 38, seu filho da mãe.
Tá. Tá, mas a gente pegou essa geração de ver o He-Man e tentar, meio que, entre parênteses, entender aquela história. Aquele porra daquele desenho foi feito pra vender boneco. Não tinha história. É. Só tinha a lição de moral idiota no final.
Ah, idiota? Tem... Não. Pô. Tu quer que eu te derrube da conversa? Lição de moral idiota, não. A melhor parte do desenho eram as lições de moral do He-Man. Inclusive, ensinamentos de economia nas lições de moral do He-Man.
Agora, deixa eu falar mais uma coisa.
Agora,
o pessoal que precisar de uma dica do He-Man, pode procurar lá no Twitter. Dicas do He-Man.
@ dicas do He-Man, cara. Só perde, na minha opinião, pro Dicas do MacGyver, cara.
É.
O Dicas do MacGyver é melhor, mas o Dicas do He-Man é
muito MacGyver bom também. Eu consigo, cara, hilário.
Cara, são dois Twitters que eu recomendo quem quiser. Dicas do He-Man e Dicas do MacGyver, cara. São fodas, foda demais. Passando de pau pra cavaco, outro filme que eu também acho que é uma merda, mas só a dublagem salva, né? Que é, a gente já falou dele aqui no comecinho do cast... O filme mais idiota do mundo, ou Mystery Science Theater 3000.
Que tem no...
Ticlin. Que essa parte será cortada? Ticlon. Eu não vou fazer...
Tu pode, né? Que é foda, os caras tão tensos.
Você quer que eu não tenha nunca mais patrocinadores, né, seu filho de uma puta?
Ah, é, né? Desculpa aí. Ah,
essa parte vai ser cortada, tenho... lógico, é óbvio.
Eu tenho culpa se 70% do Pauta Livre News é lá do...
O filme mais idiota do mundo. Pra quem não conhece, é simplesmente um filme baseado numa série inglesa conhecida como Mystery Science Theater 3000, que é... Nada mais, nada menos, é o que mais ou menos faz a galera do Podtrash e a galera do Jurassic Cast também, por que não? Que é comentar vendo um filme ruim. Eles estão assistindo um filme ruim num telão e os três personagens da série, que é um humano e dois robozinhos, ficam esculachando o filme o tempo todo. Ficam de sacanagem com o filme o tempo todo. No melhor estilo Jurassic Cast de ser, mas aquele Jurassic Cast maroto, aquele Jurassic Cast de raiz, que tá se perdendo um pouco.
Moleque.
Não, esse Jurassic Cast tá se perdendo um pouco. Eu estou sentindo falta daquele Jurassic Cast mais raiz, mais...
Moleque. Moleque.
De vase.
Pé descalço, pé descalço.
Se defende, Miotti.
Espera o programa do Mestre do Universo.
Por isso que eu tô querendo ouvir o do Mestre do Universo, mas tudo bem. Quem aqui conhece esse filme, Brunão?
Cara, eu acho que todo mundo viu esse filme dublado da mesma maneira no mesmo dia. Essa porra passou uma vez de madrugada na Globo e todo mundo assistiu. Eu lembro desse filme, por acaso, assim, foi com o Alexandre que comentou isso você comentou isso, foi no podcast, não foi? Foi no teu podcast mesmo?
Acho que foi no meu podcast mesmo, foi aqui no Paranerd.
Ah, sim. Foi no Paranerd com o dublador, sim. Eu lembro. Você comentou disso, e eu falei assim, alguém comentou que tava gravando contigo, eu vi esse filme de madrugada na Globo. Eu falei, porra, acho que todo mundo viu o filme do mesmo jeito, eu vi do mesmo jeito. Eu cheguei da balada doidão, fui tirar a roupa, tudo, tomar um banho pra acordar e comer alguma coisa, botei na Globo, tá lá. O maluco parado no meio da tela com dois robôs do lado fazendo piada. Eu sentei, assisti até o final, morri de rir com aquele filme.
Muito bom.
E o filme, a dublagem é hilária. Você fica a 1h20 do filme rindo.
A culpa dessa dublagem ser tão hilária se deve a duas pessoas. Guilherme Briggs e Alexandre Moreno, que são justamente as duas porras dos dois robozinhos. Cara, eles dois, quando se juntam, pra quem não tá reconhecendo, Guilherme Briggs todo mundo conhece, lógico, óbvio, porém o Alexandre Moreno é nada mais nada menos que o outro castor pirado, o Norbert. Sim, e se vocês já acham foda o Norbert e o Daggett nos castores pirados, imagina eles dois completamente soltos na porcaria do filme mais idiota do mundo, cara. É uma coisa... Eles sacanearam o Spock, eles sacanearam o Kirk, eles sacanearam o Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, eles fizeram referência a Tina Turner no meio do filme. Não,
mas ali eles deviam ou tá bêbado ou tá cheirado, né? Porque tava foda. Tava foda. Eles deviam estar cheirados e tava bêbado.
Eles estavam drogados naquela hora, cara. Sim, eles estavam com eles drogas conseguiram na cabeça. Ver um alienígena e dizer: olha lá, Tina Turner! O Danita Nada Hero! Cara, foi muito surreal, muito surreal.
Pai, eles não estavam cheirados, eles engoliram a parada, meu irmão.
Bruno Cinéfilo, conhece esse filme?
Fala, Alexandre. Cara, eu tô atrás desse filme pra ver, cara. Eu não consegui ver esse filme. Nessa madrugada aí, Brunão. Eu dormi.
Peguei recentemente. Ainda também que esse corno tá falando aqui toda hora. Tem lá, dublado. Apesar de que o Paranerd não apoia esse tipo de site.
Não oficial.
O Paranerd não apoia. Eu visito ele todo dia, mas o Paranerd não apoia. Miotti, conhece
esse filme mais forte? Eu nunca vi. Eu conheço pelo que falaram já, mas eu tenho ele aqui, mas eu não vi ainda.
Veja, Miotti.
Porque é muito idiota. Você
ri demais, cara. Pelo amor de Deus.
Não, com certeza, vou ver sim.
Porra, tem as horas, a hora do que o Briggs tá falando do Enterocitro. Eu acho que eu vou dar o nome do meu filho de Enterocitro, cara. É muito bom esse nome. Esse nome é bom demais da conta. Bruninho, cinéfilo. Oi. Puxa da lista aí, qual você quer falar agora?
Cara, eu escolhi um aqui que você não botou na lista, cara, mas eu acrescentei que é o Scooby-Doo, cara.
O live action?
E exatamente, porque ele, a versão dublada dele, cara, é com a dublagem original do desenho.
Claro, cara. Monja.
Exatamente. O outro, a gente não podia deixar de falar. Foda. A dublagem. O filme é ruim pra cacete, mas a dublagem é muito foda.
Cara, eu sou uma das únicas pessoas no mundo que não achou o filme live action do Scooby-Doo tão ruim assim?
É.
Eu achei divertido, cara. Eu não levei a seriedade que o povo às vezes, só porque tá fazendo de desenho animado, tem que botar ferro e fogo, cara. Eu achei um CGI bem feito do Scooby-Doo. Não, melhor que o do Garfield. O CGI do Garfield tava uma merda. Agora, o CGI do Scooby-Doo eu achei muito bem feito, cara.
Cara, na boa, eu não curti esse filme. Eu achei o final desse filme uma forçação de barra
absurda. Porque eles quiseram zoar com a porra do Scooby-Doo, cara. Mas todo mundo zoa com o Scooby-Doo, cara. É o personagem mais zoado da mitologia do Scooby-Doo. É aquela merdinha do Scooby-Doo, cara. Pelo amor de Deus. Que, aliás, você sabe quem é que fez a voz do Scooby-Doo nesse filme, né?
Cara,
Foi o Briggs que fez a voz do Scooby-Loo no filme live action.
Caralho, ia morrer nem saber disso.
É, ué. Calma, tá, pra tu ver como é que...
Ninguém percebeu porque ele não fez o Silvio Santos,
né? É, porque ele não fez o caco do Silvio Santos, mas era o Briggs lá no Scooby-Loo desse filme. Bom, eu gosto do filme do Scooby-Doo e gostei mais ainda por ter os... atores clássicos do desenho, mas eu quero saber agora a opinião de vocês. Brunão, o que, que tu acha?
Porra, a dublagem, como é o tema, salva um pouco o filme, mas a escolha dos atores pra fazer os personagens estava uma merda. Aquele moleque que faz o Fred, porra, aquele cara é horrível, bro.
Tá, mas...
Ele matou, ele ator em qualquer coisa.
Mas eu gostei do
Salsicha. Ele é o mesmo ator em qualquer...
O Salsicha era maneiro, tava bem caracterizado. E a garota que fez a Velma também, eu achei que tava bem caracterizada. Os únicos que estavam mal caracterizados ali era a porra da Michelle Geller lá, que tava fazendo a Daphne, não tinha porra nenhuma a ver com a Daphne. E o porra lá do Prince lá, que tava fazendo...
Prince Jr.,
que tava fazendo o Fred. Esses dois realmente estavam muito mal caracterizados. Agora, a Velma e o Salsicha, eu achava que ficaram muito bem, cara.
Mas, na verdade, a Velma botaram a Velma sexy, né?
A gente não sabe se a Velma é sexy, meu. Você tá de concordar comigo que não dá pra saber se a Velma é sexy. O figurino dela não ajuda.
Eu acho que...
Eu não tô falando que eu achei ruim, não. Eu achei ótimo.
Sabe o que eu tô achando, Nerd? Mas eu tô achando que o Miotti tem aquele mesmo problema que eu tenho com desenhos. Ele é cartunófilo, entendeu?
Cartunófilo.
Ele fica maluco. É cartoon. Qualquer cartoon de mulher, ele fica louco.
Tá bom. Não, mas isso é doença sexual tua, panda. Isso e essa tua maldita tara por gordas.
Nossa, mas isso aí é normal.
É normal pra tu. Então, deixa pra lá.
Normalzíssimo.
Miotti, puxa um que eu sei que você tá louco pra falar dele, porque tu adora esse filme.
Mad Max. Olha o respeito. Tá, deixa eu explicar o que acontece com o Mad Max. Quando a gente foi gravar, a gente gravou ele logo no início do Jurassic Cast. Uhum. A gente ficou tão decepcionado, porque ele tava... Não, é sério, ele tava na nossa cabeça que era um filmaço. Só que a gente assistindo, a gente ligava um pro outro, falando, não acredito que a gente tá vendo esse filme. O que que tá vendo? Que filme é esse? Não sei o quê. Só que a gente viu legendado. A gente não tinha cópia dublada na época, né? E a gente não quis botar o programa no ar. A gente gravou tudo, achamos que ficou ruim o programa, a gravação, né? Porque a gente ficou decepcionado com o filme. E não colocamos no ar. Fomos colocar agora porque, por acaso, não tinha outro filme pra botar. Então resolvemos colocar ele. Só que depois eu fui assistir a cópia dublada. E nessa cópia dublada tem André Filho.
Uhum.
Garcia Júnior. E Newton da Mata.
Cara, que trio, né? Que time dos sonhos, cara. Uma coisa engraçada sobre o Mad Max, que eu até comentei isso em off aqui antes de começar a gravação, né? Que o engraçado do Mad Max é que ele é um filme australiano, todo mundo deve saber disso. Primeiro filme do Mel Gibson, todo mundo deve saber isso. Mas o Mel Gibson, nessa época, tinha um sotaque australiano tão carregado, mas tão carregado, que quando lançaram esse filme nos Estados Unidos, tiveram que redublar para inglês, para poder alguém entender o que a do Mel Gibson estava falando, que ninguém entendia lhufas. Até os australianos tinham dificuldade de entender a bodega do Mel Gibson nesse filme. Aracules. Aí tu imagina como é que esse filme precisa da dublagem pra ficar bom, né? Que coisa medonha. Bruninho, tu curtes Mad Max?
Na verdade, eu curtia antes de ouvir o Jurassic Cast. Eu achava a temática do filme maneira, achava, pô, a interpretação do Mel Gibson maneira, não sei o que, aquele climão do filme, paraná, não sei o que. Porra, aí veio Miotti, Brunão, Calavera, fodeu tudo, cara. E, porra, fiquei até triste, cara. Fui lá ver no IMDB, os caras deram 6,5, acho que foi 6,5 ou 7, né, Miotti? Uma coisa assim.
7 e pouquinho.
Porra, eu falei, caralho, como é que pode, cara? O filme é tão ruim assim, meu irmão. Cara, agora eu já não consigo mais ver Mad Max.
Agora, vamos a um defensor do filme, que eu sei que ele é defensor deste filme. Senhor Brunão, Bruno Costa, curtes Mad Max ou apenas o carro?
Cara, eu gosto do Mad Max. O primeiro filme, ele é bem porra louca, cara. Ele é bem, bem viajandão. Os outros, eu acho que eu só vou ter a curtir mesmo. O segundo, o terceiro é uma merda.
Ah, não. O terceiro é o mais engraçado de todos, cara. O Além da Cúpula do Trovão, cara. Pô, quem não consegue rir da Tina Turner fazendo papel de vilã, cara?
Pelo amor de Deus. Nossa, ali é o Blaster Master.
Não,
Master Blaster
não é o vilão. O vilão é a titia.
Dois homens entram.
Um homem sai. Dois homens entram, um homem sai. Dois homens entram, um homem sai. Cara, isso ficou.
É uma. Assim, eu me amarro no Mad Max, mas assim, se não fosse a dublagem, a primeira dublagem em inglês pra salvar o filme dos Estados Unidos. Mas a dublagem nacional também ajudou um bocado. Aquela porra daquele filme, o áudio original. Eu tenho ele no áudio original. DVD, os três DVDs com áudio original. Caralho, não dá pra tu entender o que o Mad Max...
O Mel Gibson.
O Mel Gibson fala. Não dá. Você para, tira a legenda. Você que tem um pouquinho de conhecimento de inglês, algumas frases, o cara não precisa ter feito 30 anos de curso de inglês. Eu não vou falar nome de curso pra não dar merda. O cara não precisa ter 30 anos de curso de inglês pra saber algumas coisas. O cara que tem um pouquinho de conhecimento de internet hoje sabe. Porra, o cara começa a falar, você não entende porra nenhuma. Você bota a legenda e fala assim, eu não tô acreditando que ele tá falando isso em inglês. Não dá. Aí a dublagem do filme, outra coisa, souberam dublar o filme. Alguém pegou lá o roteiro do filme com as falas, não, isso aqui não vai casar assim, bota isso, bota aquilo, bota isso, bota aquilo, e fizeram meio edição do filme e ficou legal. O filme em si é meio estranho, meio sem pé nem cabeça. A porra do chefe de polícia que treina quem pôr de camisa, vai regar planta com charuto na boca de avental sem camisa.
É o Sargento Pincel. Sargento Pincel. Sargento Pincel. Sargento Pincel, cara.
Verdade.
Grande ator, Guilherme, não, grande ator lá, o Sargento Pincel fazendo sua primeira participação em um filme internacional. Você vai sacanear o cara assim, pô?
Bem pensado, nunca reparei nesse detalhe. É que a cena é tão absurda, o cara com aquele chapéuzinho de croupier de cassino de fundo de quintal, o charuto na boca com o regadorzinho micro, regando planta dentro da delegacia. Mas o filme, assim, eu gosto do Mad Max, ele é a versão original é salva pela dublagem.
Com certeza, passa, com certeza. Passa. Um filme que eu trouxe a baia na lista, que eu acho que é realmente um filme que representa muito bem essa temática de hoje, que só a dublagem salva, é O Grinch, com Carrey, não, com Jim Carrey. Vamos primeiro falar do ator, né? Jim Carrey no papel do Grinch. O Jim Carrey é um ator muito engraçado, quando ele não tá fazendo caras e bocas. Se você pega o Jim Carrey, por exemplo, em filmes como O Mentiroso, que ele não faz tanta caras e bocas assim, você ri pra cacete no Mentiroso. Quando você vê o Jim Carrey, por exemplo, no Show de Truman, ou em outros filmes como O Todo Poderoso também, cara, é o ritmo tão do Jim Carrey no Todo Poderoso. E ele não faz aquelas caretas malucas dele. Agora, no Grinch, obviamente, porque ele estava protegido por aquela maquiagem toda dele, ele só conseguia fazer caras e bocas. A graça dele toda era a caretagem. Agora, as piadas, as falas dele no original não tem a menor graça. Nenhuma. O que salvou esse filme no Brasil foi novamente o senhor Guilherme Briggs.
Com certeza.
Miotti, o que tu acha a
respeito? Eu não vi o Grinch.
Você nunca viu o Grinch?
Rodolfo, traga minha capa.
Não, é Max, traga minha capa. Ele fez uma voz tipo Sean Connery nessa hora. Max,
traga minha capa. É uma coisa
não, mas ali o Briggs ele tava overpower, né?
Pô, mas é outra situação em que ele com certeza matou a saudade do Freakazoid. Cara, não duvido nada. Ele deve ter baixado o espírito lá do pai de santo do Freakazoid no Briggs na hora de gravar o Grinch, cara. Porque é uma tirada de doido atrás da outra. O que, que tu acha disso, Bruninho?
Cara, eu achei o Grinch, foi o que você falou, pra mim, o que salva o filme realmente são as tiradas lá do Guilherme Max, traga minha capa. Então essas coisas eu acho que, cara, realmente salvaram o filme, mas eu não acho o filme bom. Tava até falando outro dia, não sei com quem, acho que um amigo meu tava falando, que, cara, o Grinch, cara, pra mim, assim, é totalmente, se você vê na versão que não é a dublada, é esquecível, totalmente passado.
Com certeza, então é o que eu tinha falado agora há pouco. Esse é um dos melhores representações desse tema que nós estamos discutindo aqui hoje, que só a dublagem Sim. salvou o Grinch, que o Grinch roubou Sim. o Natal, mas a dublagem salvou o filme. A cena em que aparece filme, a menininha no covil do Grinch, ele fala: "Aum, garotinha, como você ousa entrar na minha caverna sagrada?" Que o cara despiroca das ideias na hora de fazer essa cena. Porra, é louco demais esse trecho do Grinch. Pelo amor de
Deus. Uma cena que eu acho engraçada do Grinch, Alexandre, é a hora que ele, que a menininha convida ele pra festa de Natal, ele começa a escolher as roupas na caverna. Aí pega uma, pega a outra, pega a do tirolês que tá cantando lá de fora, veste assim, para na frente do espelho, olha pra um lado, olha pro espelho assim, dá aquele passinho, vira pro lado do outro. Não vou.
O que mais? Eu não tenho o que vestir. Eu não vou. Eu não quero saber, não quero mais. Eles que se procurem saber de outro, eu não quero mais ser. Ah, vá tomar banho. Esse filme só tem graça dublado, não adianta. Esse é o perfeito exemplo de filme que só tem graça dublado, cara.
Tem um personagem e um filme que eu quero falar. Um personagem que, no original, é uma merda. Que salva por causa da dublagem. É o Mate, do Carros.
Do Carros, com o Mário Jorge fazendo o
Mário Mate. Jorge, o Mário Jorge fez uma versão ali perfeita.
Não é Mate.
É pro,
igual tomate, mas sem o tom.
É só tomate. É só mate. É igual tomate, só que é sem o tom.
E tem um filme também, que é o filme, acho que todo mundo adora ele, só que eu sempre vi ele dublado e nunca tinha visto legendado até comprar o DVD, que é o Curtindo a Vida Doidado.
Ah, cara, ninguém assiste Curtindo a Vida Doidado no original, cara. É um crime você assistir.
Pois é, não tem graça.
Não tem, pô. Você tem que ser Niso Neto. Sem Niso Neto, aquele filme não existe, cara. Pelo amor de Deus. Não. Alguém, ouvinte do Paranerd, se você disser pra mim aqui nos comentários que você assiste Curtindo a Vida Doidado sem ser a versão dublada por Niso Neto, eu paro de gravar o podcast agora e nunca mais publico porcaria nenhuma nesta merda. Ah,
eita!
Lançou um desafio. É um crime contra o patrimônio da dublagem nacional. Eu agora vou deixar meu protesto. Agora vou protestar. É um crime contra o patrimônio da dublagem nacional assistir Curtindo a Vida Doidado sem ser a versão dublada. Tanto é assim, isso talvez vocês não saibam, o Miotti é capaz de saber. Foi lançado o DVD do Curtindo a Vida Doidado, a primeira versão, sem a dublagem.
Pois é, eu comprei ela.
Quem comprou? Todo mundo que comprou devolveu na hora. Ninguém queria este filme sem a versão dublada. O pessoal da Paramount teve que refazer a mixagem, teve que refazer a prensagem do DVD e lançou como edição especial com a dublagem, porque senão ele não vendia nem
isso. E R$20 mais caro.
Ah, daí eu esperei baixar o preço depois e comprei.
Agora, Alexandre.
Fala,
esse filme, pra mim, é o maior chute nos culhões que deram na nossa adolescência pra fase adulta. Porque todo mundo passou a porra da adolescência inteira esperando uma continuação desse filme.
Ah, mas não vale a pena fazer a continuação do Curtindo a Vida Doidada. Cara,
um colega meu, o Stante, me mandou o link do comercial.
que fizeram em cima do filme, que seria o Ferris Bueller faltando trabalho. Ele faltando trabalho.
Exatamente.
Só que era o comercial da porra de um carro da Honda. Brother, o nego pegou assim, detalhe. É, transformou um filme de 2 horas e 20 em um curta de 30 segundos. Começar 30 segundos pra passar no Super Bowl americano. Ou seja, nem deveria ter gastado uma grana. Mas porra, com uma merda. Eu sempre quis ver uma continuação desse filme. Nem que inventar assim o Ferris Bueller já na faculdade, querendo fugir de uma prova, ou trabalhando, querendo matar um dia de trabalho com os amigos. Porra, o filme era muito. O filme fecha muito bem, mas não.
Porra, é, merecia, não tem mais essa pegada, não. O próprio Ferris Bueller, no final do filme, já falou, já acabou. Pode ir embora, acabou o filme, vai pra casa, vai pro inferno, não vai ter mais filme, não. Ele falou isso lá no final, não precisa mais assistir não, acabou, vai cuidar, vai, get a life, vai pro inferno.
Não se fazem mais Sessão da Tarde como antigamente.
Não, fazem sim, Miotti, cara. Acho,
não.
Tem, quer ver um filme que é mais ou menos
recente?
Quer ver um filme mais ou menos recente que é um bom Sessão da Tarde? Eurotrip.
Bom pra caralho.
É muito engraçado. É o estilão, é aquele estilão Sessão da Tarde que tu
ri. É, mas é um ou outro que salva. Antigamente é muito.
Nossa, eu tô tudo bem. Eu vou, então, olha só, eu vou só mudar um pouquinho a tua frase. Não se faz mais tanto Sessão da Tarde quanto antigamente, mas ainda tem alguns que salvam, cara. Isso. O Se Beber Não Case. Cara, perfeita versão da Sessão da Tarde dos anos 2000. Eu adorei Se Beber Não Case.
Sessão da Tarde? Filme de Sessão da Tarde, você acha?
Tu viveu os anos 80, meu filho?
Não, com certeza você
viveu. Porques. Tu viveu os anos 80 com porques, não, com picardias estudantis. Se Beber Não Case é até light, perto de alguns filmes que a gente tinha na Sessão da Tarde. Aquele... É quase igual aos outros, que era uma garota que fingia ser garoto, que no final ela abre a blusa e paga mó peitão na Sessão da Tarde, meu filho.
Essa porra de politicamente correto tá matando a adolescência fora brasileira,
mesmo.
Né?
Tá fora mesmo.
Bom, eu ainda queria falar mais de muitos outros filmes, acho que já tá de bom tamanho esse cast aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer...
Filmes e dubladores, né?
Muito bom. Cara,
tem muito dublador bom aí que a gente não citou, mas valeria um cast, né?
Valeria. A gente faz depois um especial com dubladores. Eu vou ver se eu consigo chamar o Ricardo Juarez para falar sobre dublagem, que eu acho que é um tema que vale a pena ser falado com um dublador presente. Não estilo entrevista, falar com um dublador a respeito de dublagem. Aí o Miotti me corta dizendo, a gente já fez isso com a Marisa Leal, né? Eu também acho.
Toma.
Vai falar do seu jeito.
Tá bem. Ué, eu também vou falar do meu jeito, ora bolas. Vamos aos agradecimentos. Miotti, meu irmãozinho, cara, eu não preciso dizer que é um prazer de novo falar contigo aqui no Paranerd, né?
Estamos aqui sempre. Sempre que você quiser, estamos aqui.
Faça seu jabá final para o Jurassic Cast, como se fosse necessário, que aquela bicha do Calaveira já participou 4 vezes. Então,
quatro seguida, né?
Pô? É, já tá. O pessoal já tá de saco cheio do Jurassic Cast, mas faz lá. Vai que de repente o ouvinte está ouvindo pela primeira vez hoje.
Eu acho que tem, um aqui que está participando com a gente que nunca escutou, né?
É.
Do que eu percebi ele falando aí, nunca ouviu, não.
Então faça, fala São Jabá do Jurassic Cast, por favor.
Então, gente, o Jurassic Cast, programa que fala sobre filmes antigos. Temos também o Elo Perdido, que fala sobre qualquer coisa, que esse ano vai ter muita coisa nova, tá? Vai sair mais ou menos um por mês. E o site é www.jurassicast.com.br.
Pandeco, meu priminho do coração. Onde é que a gente não encontra você mais?
Lá no
Podcast Connection. Tem vários. Ah, não. É, né? O pior é que tem vários lugares e a gente não encontra mais o Panda. Onde é que seriam esses lugares?
Eu estou sendo animado aos poucos da Podosfera. É uma pena, né?
Eu vou fazer esse tutorinho, né?
Contratar, cara. Eu vou contratar você, né? Aqui pro Paranerdia. Vou tomar você lá do Pauta.
Eu já tenho uns esquema aí, uns bafos quentes.
Ô, Alexandre. Vou dar zoada em alguém, podia fazer esse tutorinho, né? Vou dar uma alfinetada em alguém aí.
Não, eu não deixo. Cara,
o Torinho conseguiu. O Torinho é tão filha da puta que ele conseguiu entrar num podcast só de mulher. Por causa
isso do... porque a gente fez força.
É, por causa daquele site que eu não mencionarei aqui no Paranerd, mas não faz falta.
Não merece ser mencionado, não.
Panda, 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 panda. Faça seu jabá.
Tá, eu sou lá do Pauta Livre News, né? Hoje em dia eu já não participo tanto dos podcasts, mas eu ainda tô lá, na geladeira. Vocês podem me ver trolando o Torinho e o Hugo lá no www.pautalivrenews.com.br. E eu acho que é isso, né? Tem o Diecast Connection, mas lá tá afundando, né? Então deixa ele afundar.
Ah, não, deixa não. Faz o jabá do Diecast também.
Não, não. Ah, e tem o meu blog também, então tá. Então tem o meu blog de colecionismo, né? Que o... é o de colecionismo mesmo, tá? Não é de DVD, tá bom?
Ah, tá. Tu tá quase alfinetando o blog de JC, por acaso?
Não, que isso, não, que
imagina, isso. Tá, tá bom, tá. E qual é o endereço, vai?
www.thecashconnection.com.br.
Muito bem, muito bem. Lá você vai saber tudo sobre Hot Wheels.
Não, Hot Wheels é pra quem que vai em Gondra.
Tá bom.
Lá o meu nível é outro, lá é miniatura de R$50.
Tá certo. Bruno Costa dos Cinéfilos, como que as galera te encontra na internet?
Então, cara, você pode me encontrar na internet lá no oscinéfilos.com.br, né? Falando sobre filmes lá, com podcast e com as críticas. Você pode me encontrar no @zumbirosca lá no Twitter. Sou eu mesmo. Tamo aí também trolando aí o Panda direto.
Isso. É. E como se você não, não, e como se você não fosse zoado, né, Zumbirosca?
Pois é, né,
cara? É. Tá bom.
Na minha terra, você chama o cara de rosca porque o cara ali.
Deixa.
Tá dizendo.
Deixa quieto, Panda.
Ah, e você pode me encontrar também lá no 99 Vidas fazendo as artes lá, o pessoal bota sempre.
Sim, cara, eu tenho que arrumar um jeito de você começar a fazer artes também aqui pro Paranerd, que tá muito foda, cara. As vitrines que tu tá fazendo pro 99 Vidas é muito foda. Foda, cara.
Ele tá de rabo preso daqui nos próximos meses, né, Bruno?
É verdade. Foda mesmo.
E pra terminar, meu querido irmãozão Bruno Costa, que é o único desses três putos que eu ainda convivo com mais frequência. Eu conheci Miotti pessoalmente, mas foi uma vez só. E aí, bicho? Tás ainda batendo bastante fotos lá pro podcast em Boteco?
Porra, cara. Foto, agora eu não sei nem o que tô batendo. Tô mandando bater as fotos, mas mandar pro meu e-mail. Porque tá difícil de me organizar, de ir com câmera pros encontros, por causa do trabalho. Mas o que eu posso divulgar é o site do meu filho adotivo, né? Que o pai perdeu a guarda na justiça. O Jabur perdeu a guarda do podcast em Boteco. Nunca mais chorei nada daquela porra daquele blog. Então, vamos lá. É www.podcastemboteco.com. É o encontro dos podcasters e fãs aqui do Rio de Janeiro e de vez em quando de fora do Rio. Vocês estão convidados, o primeiro a chegar a pagar conta.
Panda, quando tu vier, vai ter um podcast só pra você. E Bruno Costa do Cinéfilo, o senhor já está intimado a ir pro próximo, que o senhor é de Niterói. Então tome vergonha nessa cara.
Sim, claro.
Agora, olha, por favor, lá que o pessoal beba, né? Porque o pessoal lá do Pó de Breja, quando eu vou lá, o pessoal tá tomando suco de laranja.
Não, lá a galera bebe. Lá é só Estela pra cima, né, Bruno?
Não,
o único que não bebe no podcast em Boteco sou eu, por causa da minha hipoglicemia. Só por isso também. E Bruno tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que eu dei um tapinha de leve numa cerveja lá, mas...
Já tomou 0,2 ml da cerveja pra falar que era
que o Tá bom. Com essa, queridos ouvintes, ficamos por aqui. Vida longa e próspera! E...
tchau!
Valeu, Alexandre!
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.